Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para incentivar a todos que, em matéria de religião, sigam o lema Deixa a Bíblia Falar. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o sermão profético de Jesus, que sempre é ligado com as circunstâncias terríveis, com guerras, com fomes, com catástrofes, com pestes, e as pessoas ligam estas coisas que estão acontecendo com esse texto, dizendo, está vendo? O fim dos tempos está chegando porque Jesus disse. Na verdade, é um equívoco. E o que nós queremos hoje é deixar a Bíblia falar. Abrir a Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 1 em diante, e ler o sermão profético. E nós lemos assim, no verso 1, quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu, você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lendo esses dois primeiros versículos, nós já começamos a nos afastar desse discurso comum sobre o que é esse sermão profético. O que começou esse sermão não foi uma questão sobre o fim dos tempos, sobre sinais da volta de Cristo, sobre o fim desta era. Foi uma observação que o discípulo fez, olha que beleza de templo. E o templo realmente era uma construção magnífica, uma das maravilhas do mundo antigo. Sobraram hoje lá em Jerusalém os fundamentos desse templo, o muro de arrimo, e ele é maravilhoso. Imagine a construção em si como é que era. Mas mesmo assim, Jesus disse, não vai sobrar nada, essa construção vai ser toda destruída. Então, o sermão de Jesus começa com essa questão. E aí no versículo 3, Jesus estava no Monte das Oliveiras de frente ao templo. É uma colina bem em frente, assim, dá para ver o templo ao longe, mas de um modo muito frontal, vívido. E aí no versículo 4, os discípulos perguntam, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá para quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, a pergunta dos discípulos é quando isso vai acontecer? Quando que esse local vai ser destruído? Que sinal nós temos para isso acontecer? E aí dos versículos 5 ao 13, você tem um longo discurso de Jesus dizendo o que não é o sinal. É isso que o mundo evangélico, o mundo sensacionalista não entende. Esse texto que Jesus vai dizer agora são coisas que não são o sinal, porque ele só vai dizer o que é o sinal realmente no versículo 14. Mas no versículo 5 ele fala, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, em vários lugares também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estejam sobre aviso, porque as pessoas vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. É necessário primeiro que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o que vão dizer, mas digam o que for concedido naquela hora, porque não são vocês que vão falar, mas o Espírito Santo. O irmão entregará a morte, outro irmão, o pai entregará o filho, filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Veja, todo esse trecho de Jesus é advertência e ele não dá nenhum sinal. Ele diz que, olha, vai ter guerras, vai ter perseguição, vai ter a família vai se desconjuntar, mas isso tudo não é sinal de nada. Ele está dizendo, não se enganem, estas coisas vão estar acontecendo e não tem relação nenhuma com a destruição de Jerusalém. Lembra, ele está respondendo a pergunta sobre a destruição de Jerusalém. Claro que os discípulos, que eram judeus ortodoxos, pessoas conservadoras na fé, na mente deles eles relacionavam, sem dúvida, a destruição do templo com o fim dos tempos. Eles achavam, não é possível que uma coisa aconteça sem a outra. Se esse templo for destruído, é o fim do mundo, é o que eles pensavam. Mas Jesus não ligou as coisas assim. E Jesus disse, vocês vão pregar o evangelho por todo mundo, vocês vão ser levados nas sinagogas, vão ser julgados, vão estar diante de reis. Você vê esses versículos de 5 até o 13, cumpridos no livro de Atos dos Apóstolos. Tudo isso acontece lá. E na época de Jesus, inclusive, havia esses rumores de guerras, inclusive a guerra dos judeus contra os romanos. Alguns dos motivos dessa guerra foi eles acharem que Roma ia entrar em guerra com o reino dos partos, um reino, um império muito poderoso, inimigo de Roma, que estava situado onde hoje é o Iraque, o Irã, o Afeganistão. Então, esse pessoal pensava que ia haver uma guerra dos romanos com eles, portanto, os judeus podiam lutar pela sua independência, enfim, e começaram a guerra no ano 66, depois de Cristo. Mas o ponto é o seguinte: o que acontece aqui nessa narrativa de Jesus é que isso não é o sinal. Ele vai dizer no versículo 14 assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça nem entre para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para isso que não suceda no inverno, porque aqueles dias serão dias de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus, até agora, e nunca jamais haverá. Então eu vou parar a leitura aqui só para chamar a sua atenção para o fato de que no verso 14, Jesus diz: olha, este é o sinal. Quando vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar. O que é isso? Abominável da desolação é uma expressão que vem de Daniel capítulo 9, falando de um exército, de uma força que vem causando destruição, desolação, que vem com símbolos abomináveis. Os exércitos romanos que vinham marchando com aquelas insígnias idolátricas e com a sua marcha de destruição. Afinal, o Império Romano não mandava exércitos para visitar lugar nenhum. Quando o exército vinha, era para destruir. Então, o que Jesus está dizendo é: o sinal para vocês saberem que a Jerusalém vai ser destruída, que o templo vai ser destruído, é quando os exércitos vierem aqui. Então, não assuste com guerra, com perseguição, com problema na sinagoga, com a família sendo desarticulada, com tudo isso vai acontecer. Ainda não é o fim, isso é só o começo das dores. As dores mesmo acontecem quando o abominável da desolação estiver aqui, na Terra Santa, onde ele não devia estar. Tanto isso é verdade que Lucas 21, quando descreve o mesmo sermão, ele, em vez de escrever abominável da desolação, ele fala quando virem Jerusalém cercada de exércitos. Ou seja, os leitores de Lucas entendiam menos essa linguagem judaica do evangelho mais primitivo, e Lucas já traduziu para aqueles gentios entenderem melhor o termo. Mas o ponto é o seguinte: esse sermão está narrando a destruição de Jerusalém e não o fim do mundo. Por quê? Porque diz aqui: quem estiver no terraço não desça nem entre para tirar uma coisa em casa. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ai das grávidas. Ora, se o fim do mundo vier no inverno, ou para uma mulher grávida, ou para quem está no campo ou na cidade, pega todo mundo do mesmo jeito. Não é o fim do mundo. É uma guerra. Ele está prevendo a guerra que vai destruir Jerusalém no ano 70. A guerra começa no ano 66 e termina no ano 70. Então ele diz: quem estiver vendo esses exércitos chegando, sebo nas canelas, foge daqui. E é isso que aconteceu. A igreja na história, na verdade, quando a gente lê a história eclesiástica, a igreja de Jerusalém fugiu para uma cidadezinha chamada Pela, na Jordânia, porque lá ela ficou abrigada contra a luta que ia acontecer em Jerusalém e que acabou sendo uma batalha sangrenta e o templo foi destruído. Mas aí Jesus prossegue dizendo para não se enganar, né? Não se deixar enganar. Inclusive ele fala essa grande tribulação no versículo 19, a grande tribulação é a destruição de Jerusalém. E ele diz: nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Ou seja, o mundo continua depois daquilo. Não é o fim dos tempos. É uma grande tribulação naquele momento que nunca vai ter outra igual a ela. Então, uma tribulação como essa pode acontecer igual em outro momento, mas não superior. Mães cozinharam seus filhos e comeram. Pessoas se matavam umas às outras disputando um pouco de esterco de pombo para comer. Então, você pode imaginar que desolação terrível. Mas aí, no versículo 24, Jesus fala: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos, que reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Alguém diz: ah, mas isso é o fim dos tempos. Sim, aqui 24 até o 27 é o fim do mundo, é a volta de Jesus. Mas aí diz logo depois daquela tribulação. Então veja, Jesus está dizendo que a tribulação da destruição de Jerusalém é o cumprimento da profecia que ele fez. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Eles perguntaram quando? Ele disse: olha, não é com guerra, não é com perseguição, não é com a desagregação da família. Isso tudo vai acontecer, sempre tem. Falsos cristos sempre tem. Não é isso que é o sinal. O sinal é Jerusalém cercada de exércitos. Agora, depois daquilo, vem o fim. Por que Jesus disse isso? Porque é a última profecia que faltava ser cumprida. A destruição de Jerusalém. Depois da destruição de Jerusalém, o mundo está aberto, entregue à possibilidade da volta de Jesus. Mas do jeito que está aí no texto bíblico, Álvaro, parece que é em seguida. Mas Jesus disse no versículo 32, ele diz no versículo, na verdade, 30, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí no 32, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus faz uma separação. Ele diz: tudo isso vai acontecer dentro dessa geração, mas aquele dia ninguém sabe. Então, o que Jesus está dizendo? Pode ser que o fim dos tempos seja logo depois da destruição de Jerusalém. Pode ser, eu não sei. Jesus não sabia. E pode ser que não. Então, ele contou a história com os pontos importantes. Destruição de Jerusalém e depois disso, qual é a próxima coisa no plano divino? O fim dos tempos. Mas, então vai ser assim? O Jerusalém é destruído no ano 70 e Jesus volta no ano 71 e recolhe os escolhidos e acaba o mundo? Não, não. Depois do ano 70 fica aberta essa possibilidade e agora, a qualquer momento, o versículo 24, depois daqueles dias, ocorre a volta de Jesus. E por que Jesus não disse: ah, vai demorar tantos 2000 anos, vai demorar quanto? Jesus disse: eu não sei. Ninguém sabe, os anjos não sabem, eu na condição de filho não sei, só o Pai. Enfim, vamos deixar a Bíblia falar. O sermão profético de Jesus em Marcos 13, que tem descrições, sermões paralelos, tanto em Mateus 24 quanto em Lucas 21, não é um sermão somente sobre o fim dos tempos. Ele até fala disso, mas o motivo principal do sermão é a destruição de Jerusalém. Ele previu essa destruição e aconteceu dentro daquela geração. Em 40 anos, Jerusalém foi destruída. Jesus é um profeta verdadeiro. Profetizou e cumpriu. E já que a profecia da destruição de Jerusalém aconteceu com tanta precisão, então fica o aviso. Ele previu também o fim dos tempos. Ele previu que vai voltar. E quando voltar, vai recolher o seu povo e vai julgar o rebelde. Então, fica a advertência: o Jesus que profetizou e acertou a profecia tem mais uma profecia da sua volta que está aguardando para se cumprir. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Muito obrigado. Convido a todos e a todas que estão ouvindo este programa que sigam esse nosso lema. Deixa a Bíblia falar. Que a sabedoria e o amor que vem dela guiem a sua vida. Termino desejando que a graça de Deus Pai, a misericórdia de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus abençoem, guardem, guiem a vida de cada pessoa que ouve essas palavras. Ao Deus único e trino, glória, honra, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.